Esse risco, ele de fato, num certo sentido, existe, né? Mas se a gente fosse punir alguém por alguma coisa, teria que punir os governantes que não garantem o acesso à vacina, né? Por exemplo, vários estudos demonstraram que se você chegasse aí com determinada vacina, mesmo vacina de eficácia de menor alcance, né? Como é o caso da Coronavac, amplamente adotada no Brasil. Se você chegasse aí a 70%, 80% da população vacinada, anunciava-se, né? Agora está se colocando isso sob suspeita, né? Tem países adotando inclusive a terceira dose, né, já em vários casos, mas anunciava-se que haveria uma cobertura para evitar a propagação do vírus, né? Então, a minha maneira de atingir uma, do ponto de vista social, uma ampla cobertura seria justamente garantir a vacinação, o direito, o acesso à vacina, né? Coisa que a gente viu que, se sendo colocada à disposição da população, né, não haveria necessidade de impingir multa, obrigação, sanções, né? Porque, de uma maneira geral, a sociedade correspondeu de maneira muito positiva, né? A pregação negacionista dos setores mais atrasados, como o próprio presidente da República, isso aí não, digamos assim, não alcançou apoio, né, entre uma parcela significativa da população. Então, obviamente, que o caminho para você garantir, né, não houvesse a propagação do vírus, houvesse um controle social, né, que é o que o Estado pode fazer, né, era e continua sendo, né, estabelecer uma série de mecanismos, como, por exemplo, garantir a vacinação para todos. Feito isso, né, como aconteceu inclusive em vários países, né, que começou a haver uma liberação do acesso, justamente porque a maioria da população estava vacinada, né, e isso impedia a propagação do vírus ou transformava essa propagação de uma maneira muito residual. Outro aspecto fundamental é o seguinte: que o Estado, que não fez nada para conter a explosão da pandemia, né, não houve testes em massa, não houve cuidados com a rede de saúde, não tem o direito de impor ao cidadão individual, né, fragilizado, nenhum tipo de penalidade, né, quando o próprio Estado não garante o... É como, por exemplo, se o Estado não oferecesse vagas para a população nas escolas públicas e penalizasse, né, a população, que aqueles que não quisessem estudar, né? Então, por isso, você tem que oferecer, né, garantir para todo mundo e, digamos assim, a partir daí, obviamente, que ninguém vai querer deixar de se vacinar, na medida que a vacina funcione e que ela esteja efetivamente à disposição de todos.
Estamos vendo, Antônio Carlos, aí a volta às aulas em todo o país, nas escolas, nas universidades, né? O PCO, como a maior parte dos partidos de esquerda, né, fez uma campanha muito grande contra a volta às aulas. Mas eu queria saber, como os alunos, né, já que o PCO é contra a volta às aulas, os alunos em casa, como eles conseguiriam estudar, sendo que uma grande parcela aí da população sequer tem acesso à internet ou computadores? Então, ir à escola é uma maneira que o aluno encontra para estudar, porque em casa muitas vezes não tem condições. E muitas famílias pobres, inclusive, têm apenas na escola ali a fonte de alimentação, né? A merenda escolar, tudo. Então, a volta às aulas também, nesse sentido, a pessoa poderia fazer a refeição que ela não faz em casa. E outra coisa também, as mães aí que estamos ouvindo, acho que muitas já estão de saco cheio de estar com a criança aí em casa infernizando e não vem a hora da criança voltar a estudar. E queria saber essa opinião aí do PCO a respeito disso.
Como você vê, são muitos os problemas que envolvem, né, o país tem uma população escolar de mais de 54 milhões de jovens, crianças e adultos, né, que estudam. Então, obviamente, que esse problema... Bom, um problema central, em primeiro lugar, ele precisa dizer o seguinte: o ensino, ele passa por um processo de decadência que não é só resultado da pandemia, né? Você tem aí milhares de escolas no Brasil que não tem condições para funcionarem como tal.
Pesquisa eu só queria lembrar que você inclusive é professor, né? Você é professor de matemática da rede estadual de São Paulo, né?
Exatamente. Pesquisas recentes apontaram que tem mais de 12%, se eu não me engano, a memória, de escolas que não tem sequer instalação sanitária, ou seja, banheiro, né? Tem milhares de escolas no Brasil que não tem água potável. Então, obviamente que a educação vem sendo empurrada aí para um abismo, né? E que não é só o problema da pandemia. Bom, com a pandemia, esses problemas ficaram ainda mais evidentes, né? E também nesse terreno, como no caso da vacinação, os governos não adotaram nenhuma política efetiva para resolver essa situação. Seria, digamos assim, seria possível, né? Primeiro, logicamente, você teria que combater a pandemia e tudo mais, mas o fato, o que acontece? É se estabelecer uma situação de encenação, uma farsa, né? Por exemplo, com o chamado ensino à distância, através do uso da internet. Mas você tem também um percentual muito alto, né? Que se estima em coisa de quase assim, metade dos estudantes que não têm acesso regular à internet. Né? Você tem alunos, eu trabalho na escola pública, em que às vezes o único celular, só tem um celular na casa do pai ou da mãe que permite acesso. Então o aluno só pode ter acesso à noite. Quando tem mais de um filho na casa, precisa dividir o celular. Bom, nas escolas públicas, eu mesmo trabalho em escola que não tem internet, né, para o uso dos alunos, nem na escola, nem para os professores. Né? Quando a gente precisa usar a internet, nós temos que usar a internet do próprio celular. E tudo isso, evidentemente, é resultado da falta de investimento. Por exemplo, foi feito várias pesquisas mostraram que as verbas gastas aí, pelo governo federal, pelos estados, para distribuir aí material de muito má qualidade. O estado de São Paulo, ao longo dos últimos anos, publicou aí um conjunto de apostilas, né, que é um lixo, um verdadeiro lixo. Né? Chegou a ter mapa, por exemplo, da América do Sul com dois paraguaios, né? Teve criações assim, históricas, né? Mudaram a geografia do nosso continente, dentre outras bestialidades. Né? Por exemplo, tudo isso, o custo anual, né, que tem a ver, obviamente, com outros interesses, financiar determinados setores, o negócio do livro no Brasil, do livro didático, que se transformou a maior fonte de faturamento das empresas de livros no Brasil, é a venda de livro didático. E hoje é possível, por exemplo, você fabricar computadores, universidades como a Universidade Federal de Minas Gerais chegaram a desenvolver projetos para você produzir, ao custo de 150, 200 reais, né, computadores de qualidade para serem utilizados pelos alunos. Que fica evidente que há falta de vontade política. Né? Não há uma decisão, quer dizer, ao invés de você dar uma porcaria de uma apostila com dois paraguaios, dá um computador, libera a internet para o jovem poder, né, usar para facilitar o trabalho, inclusive dos professores, criar, né, toda uma gama de possibilidades. Não, nada disso é feito, né? Não há investimento no aparato escolar. E aí quando você tem uma crise como essa que nós estamos enfrentando, que é resultado também da inação do Estado, se parte para a improvisação, né? O que obviamente não funciona, é uma encenação, né? Hoje mesmo São Paulo, por exemplo, que as escolas retornaram ao trabalho, é uma minoria de alunos que frequentam as escolas, né? E você está vivendo uma situação, ainda bem, porque se eu fosse uma maioria, isso aí aumentaria o risco, né, de transmissão dos vírus, né? Não há testagem regular nas escolas, né? Recentemente o sindicato dos professores aqui de São Paulo, a PEOESP, ganhou uma liminar, né, para garantir que os professores que não tivessem sido vacinados, tivessem vacinação completa com as duas doses, não fossem obrigados a irem ao trabalho, e o Estado cassou a liminar. Né? O Estado foi ao Judiciário, foi ao Tribunal de Justiça, junto aos desembargadores, que são aí, queridinhos dos tucanos, e cassou a liminar, obrigando mesmo os professores que não têm aí a vacinação completa, bom, sem falar nos alunos, né, que uma pesquisa da Prefeitura de São Paulo identificou que em 70% dos casos, os alunos eles são assintomáticos, quer dizer, eles podem contrair o vírus, né, levar para casa, trazer para a escola, sem apresentarem os sintomas da doença. Quer dizer, com isso você cria uma situação que, obviamente, não é de quem está procurando combater a pandemia, mas a reabertura das escolas não é também um problema para eles, não é um problema educacional, né? Porque o que tem muitas provas que mostram que os nossos governos não querem efetivamente uma melhoria da qualidade da educação. Uma delas é o salário dos professores, que está congelado há 5 anos. Né? Então você tem aí todo um discurso, nossa, a educação é fundamental, e nesse momento toda a pressão para a reabertura das escolas é para satisfazer os interesses dos bancos, né, das escolas privadas, né, que se não reabrem, perdem alunos, deixam de faturar, né, e para eles a educação é a mercadoria, o objetivo é o lucro. Né? Então, obviamente, é preciso reverter essa política. Logicamente, nós somos totalmente contrários ao funcionamento das escolas numa situação de pandemia como a que nós temos. Seria necessário que todo mundo tivesse vacinado e a pandemia, efetivamente, os riscos erradicados. Que embora muita gente fala, nossa, mas diminuiu, né? Os números oficiais falam hoje de, em média, aí, 900 mortos por dia. Mas é um número muito grande, né? É um número gigantesco e que, obviamente, também a gente sabe que é falsificado, né? Porque não só esse número, mas ao longo de toda a pandemia, a gente não tem a verdade dos dados divulgados, né? Esses números estão submetidos aí ao controle do governo federal, dos estados e municípios, que têm muito interesse, né, em ocultar a realidade da maioria da população.
Ainda a respeito aí da questão da educação, Antônio Carlos, o PCO defende o fim do vestibular. Eu nunca vi nenhum partido político se posicionar a respeito disso, já ouvi falar de democratização do acesso à educação, à universidade, agora o fim do vestibular, o extermínio do vestibular, sem Enem, sem qualquer tipo de prova para entrar numa universidade, é isso, Antônio Carlos?
É isso mesmo, trata-se de garantir que o ensino superior, ao contrário do que recentemente disse o ministro da Educação, né, que considera que a universidade tem que ser para poucos, né, para aquilo que ele considera uma elite, que na realidade não é uma elite, né, mas pelo menos não do ponto de vista cultural, né, do ponto de vista do desenvolvimento social e humano. Mas na realidade está falando que só os filhos da burguesia, da pequena burguesia, né, e os filhos da classe trabalhadora, em sua maioria, não deveriam ter acesso à universidade, como de fato não tem. Né? Então, a nossa proposta, né, é uma proposta que corresponde a uma necessidade social, uma proposta democrática. Muita gente fala, mas isso aí só seria possível com a revolução, no socialismo. Não, é uma proposta democrática que inclusive acontece até mesmo em alguns países da América Latina. Né? Por exemplo, na Argentina, se você cursou aí o ensino médio, você vai na Universidade Nacional de Buenos Aires, apresenta lá o seu diploma do ensino médio e se matricula no curso que você quiser. Né? Pode ter lá uma prova de aptidão, tem uma primeira parte do curso é básico, mas é tanto que a Universidade de Buenos Aires parece que tinha coisa de 300 mil alunos. Né?
Mas tem uma questão, porque digamos que isso aconteça no Brasil, a melhor universidade do país é a USP, né? Todo mundo ia querer entrar na USP, não ia ter espaço para todo mundo. Como que ia fazer assim?
Um pouco é o que acontece na Universidade Nacional de Buenos Aires. Você não tem outras universidades com um número tão grande de alunos. Mas isso aí, ao longo do tempo, vai se estabelecendo uma adequação, né, digamos assim. Né? O dever do Estado é oferecer, né, o acesso à educação a todos, né? Não pode ser um privilégio. Quer dizer, o filho do trabalhador não pode ser impedido de ser médico, de ser engenheiro. Isso é um regime de arbítrio, né? E até num regime, né, que nós não somos defensores, que é o capitalismo, que diz que é o regime das oportunidades, da livre concorrência. Né? Então, permita-se ao filho do trabalhador, né, ser engenheiro, né, ser médico, ser advogado, o que ele bem entender, ser professor e assim por diante. Então, nós é preciso, né, ter uma política de investimentos na educação, que no Brasil é muito baixo, né, é um dos países que menos investe em educação. É preciso restringir, obviamente, até mesmo a chegar aí à estatização do ensino pago, né, uma vez que a existência do ensino enquanto fonte de lucro, né, é a causa principal da destruição do ensino público. Então você precisa ter uma política que corresponda a uma situação de garantir o pleno acesso. Né? É, não é só esse tem o caso da Argentina, é o caso também de um país que passa por uma situação muito difícil pelo embargo, que é a Venezuela. Né? Você tem na Venezuela uma universidade com 1 milhão de alunos. Né? A Universidade Bolivariana tem 1 milhão de estudantes. Coisa que no Brasil, a universidade que tem mais alunos aí não chega aí na casa dos 100 mil. Né? Então, obviamente que é uma coisa, é uma limitação, mostra o caráter antidemocrático, né, do sistema educacional e do próprio regime capitalista no Brasil.
Você lembrou da Venezuela, o PCO defende o regime venezuelano?
Ah, com certeza, né? Primeiro, nós somos favoráveis, em todo caso, à autodeterminação dos povos. Nós entendemos que cada povo tem que decidir quem é o seu governo, né? quem toma as decisões e como gerir o seu próprio Estado. E a Venezuela é um país que vem passando aí por um processo de bloqueio internacional. Né? Tem as maiores reservas de petróleo e de melhor qualidade no mundo e está proibido pelo embargo, pelo cerco que vem sofrendo, até mesmo, né, de vender o seu produto, exportar para vários países, cercado que está aí pelos Estados Unidos e por outra potência. Mas mesmo nessas condições de muita dificuldade, né, o povo venezuelano vem lutando contra a ingerência externa, né, vem lutando contra o golpe que aconteceu em vários países. Na Venezuela também procuraram derrubar o governo eleito, né, já há vários anos atrás, há quase 20 anos atrás, quando tiraram Chávez do governo, e o povo resistiu, vem resistindo, por isso sofre muito duramente, né, na medida em que há um governo que, com limitações, mas que procura defender certos interesses nacionais diante do imperialismo. Nesse sentido, a posição do nosso partido é se colocar totalmente ao lado do povo venezuelano e do governo legitimamente eleito pela população venezuelana contra a intervenção, contra o golpe imperialista.